para viver melhor a sabedoria em Provérbios. Nós estamos encerrando nesta noite mais uma série de mensagens, e desta feita sobre o livro de Provérbios. Na verdade, nós fizemos uma rápida incursão, um breve sobrevoo por todo este livro. Então, eu estava pensando hoje à tarde de que foi uma amostra grátis, porque apenas 6 sermões num livro de 31 capítulos, pensei que nós poderíamos oportunamente planejarmos a segunda temporada de Provérbios. Para viver melhor. Eu gostaria de encerrar esse tema pensando um pouco sobre saúde. Porque viver melhor é viver com saúde. Sobre isto, ou sobre a importância da saúde, o filósofo alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer, disse o seguinte: saúde não é tudo, mas sem saúde, o tudo é nada. Saúde não é tudo, mas sem saúde, o tudo é nada. O que é saúde? A Organização Mundial de Saúde define como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças e enfermidades. Um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Só que muito antes da Organização Mundial da Saúde, muito antes da medicina moderna e da psicologia, os sábios de Provérbios, bem como toda a Bíblia hebraica, já compreendiam a estreita relação entre a saúde física e a saúde mental, espiritual e emocional de uma pessoa. Eles não isolavam, não separavam uma dimensão da outra. O ser humano, na antropologia hebraica, é visto de modo holístico, ou seja, um todo integrado com alma e corpo. Portanto, quando você não está bem numa área, isso afeta a outra. E na verdade, isso também vai para o Novo Testamento. A despeito da influência grega que queria separar uma coisa da outra, na verdade os autores do Novo Testamento se mantiveram firmes, falando inclusive do corpo, da ressurreição do corpo. Nós cremos na ressurreição do corpo, há toda uma teologia do corpo lá no Novo Testamento. Então, nesta noite, eu gostaria de considerar com os irmãos, brevemente, é claro, alguns versículos do livro de Provérbios que falam sobre saúde. Porque lembre-se que nós dissemos que a sabedoria bíblica contempla praticamente todas as dimensões da vida humana. Eu tinha dito no início da série que é uma sabedoria pé no chão, é aqui na terra, é uma sabedoria para a gente viver o dia a dia. Então vamos ver, claro que eu não vou trazer aqui na nossa reflexão todos os versículos que tratam desse tema, e são muitos, apenas alguns deles, tá bom? Prometo, não vou demorar, E vamos juntos então pensar em alguns versos do livro de Provérbios que tocam no tema da saúde. O primeiro deles, desses versos, está no capítulo 3, versos 5 a 8. Em especial os versos 7 a 8, o texto vai aparecer aí, então eu vou ler aqui na palavra. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Diz assim o texto bíblico: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E agora vem o verso que fala sobre saúde, verso 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então vejam bem o que o autor do livro de Provérbios está dizendo aqui de um modo muito claro, muito simples e direto. Ele está dizendo que o temor do Senhor, associado ao apartar-se do mal, ao desviar-se do mal, nos proporciona saúde física. Especialmente quando ele fala saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Temor do Senhor, nós já vimos com o pastor Marcelo, você pode conferir a mensagem que ele nos trouxe, especialmente falando sobre esse temor do Senhor, que aqui nós poderíamos resumir a partir dos próprios verbos que nos são descritos aqui. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é confiar em Deus de todo o coração. Está dito lá verso de número 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Quando você teme ao Senhor, é porque você colocou no Senhor toda a sua confiança. Temer ao Senhor é também reconhecê-lo em todos os seus caminhos, em todas as áreas e dimensões da sua vida, ou seja, não há nenhuma área da sua vida onde Deus não seja levado em conta. Depois ele fala: não te estribes no teu próprio entendimento e não seja sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, abandone toda a autossuficiência. Temer ao Senhor, como já dissemos, é desviar-se do mal. Tudo isso é temer ao Senhor. E qual é o resultado disto? Saúde. Saúde. E aí alguém poderá pensar: puxa vida, pastor, então, que legal. Quer dizer que quem assim procede nunca fica doente? Veja. Quando nós lemos Provérbios, nós, ou qualquer texto de Provérbios, Provérbios está fazendo uma descrição do que acontece geralmente. Isso não significa que aqui nós temos uma garantia absoluta de que se temermos ao Senhor e nos desviarmos do mal, ficaremos livres de toda e qualquer enfermidade. Não estou dizendo isto, e nem o livro está dizendo. Por quê? Porque os sábios compreendem que nós vivemos num mundo caído, num mundo marcado pelas consequências do pecado, o que inclui, entre outros males, doenças, epidemias, pandemias. Então, Mesmo aqueles que temem ao Senhor, que procuram desviar-se do mal, que confiam no Senhor de todo o seu coração, eles também são suscetíveis às enfermidades. E o próprio livro de Jó é um claro testemunho disto. Pois se alguém na Bíblia que cumpria categoricamente todos esses versos de Provérbios, foi Jó. Ele e tantos outros, mas experimentaram doenças e enfermidades. Contudo, eu gostei de um comentário do pastor Tim Keller a respeito desse texto, e eu gostei da colocação que ele fez, e eu concordo com ela. Ele disse o seguinte, que esse texto aqui, nós podemos inferir nele, que a saúde aqui é um subproduto natural de uma busca por bens mais elevados. E ele explica: quando buscamos conhecer, obedecer e servir a Deus, mais do que buscamos a saúde física e mental, temos muito mais probabilidade de recebê-las do que se buscarmos o bem-estar mais do que a Deus. Então, eu vou explicar de um outro jeito. Vocês lembram-se quando Jesus disse assim: buscai o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E no contexto de Mateus, nós temos a descrição destas coisas que nos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos quanto ao que comeis, ao que beber, ao que vestir. E nós poderíamos acrescentar em tantas outras coisas. Quando nós elencamos estas coisas, quando nós definimos estas coisas como algo que nós vamos buscar mais do que tudo na vida, pode ser que a gente não consiga buscá-las. Então Jesus inverte, ele fala: olha, eu vou te dar o foco, eu vou te dar a prioridade, o centro, e se você buscar aquilo como subproduto, todas estas coisas serão acrescentadas. Então é nesse sentido que nós podemos ler esse texto de Provérbios. Não significa isenção absoluta de qualquer enfermidade. Eu me lembro que teve um tempo que foi se ensinado no meio evangélico que o crente não tinha nem dor de cabeça. Sei quantos viveram esse tempo, que se porventura você tivesse uma dor de cabeça, ou sofresse de uma enxaqueca, é porque você está em pecado. E havia um pregador que dizia, de modo muito afirmativo: eu não fico doente. É claro que isso não se comprova, né? E é claro que isso não se perpetuou por muito tempo, que não é esse o ensino das Escrituras. Eu lembro que até saiu um livro se contrapondo a essa ideia que estava permeando no meio evangélico, né? Que aquela vida vitoriosa, total e absoluta, que é um livro que depois que fala sobre, sim, não, a gente pode dizer que dói, a gente pode dizer que está sofrendo, a gente pode dizer que está enfermo. Então é nesse sentido, e talvez para que elucide mais o que está sendo dito aqui, eu vou me valer agora do reverendo Hernandes Dias Lopes. Hoje o pastor Marcelo fez menção a ele, eu vou fazer menção a ele também. Ele faz a aplicação desse texto, e de um modo muito simples e objetivo, mas contundente. Olha o que o reverendo Hernandes Dias diz acerca deste texto, olha que lindo. Quem teme a Deus afasta-se do mal, e quem se afasta do mal evita uma batelada de problemas na vida. Gostei desse negócio da batelada de problemas na vida. Quem teme a Deus não desperdiça sua saúde em noitadas de aventuras. Quem teme a Deus não intoxica seu corpo com nicotina nem com outras drogas pesadas. Quem teme a Deus não se rende aos ditames do alcoolismo. Quem teme a Deus não entrega o seu corpo à promiscuidade sexual. Quem teme a Deus não entrega a sua língua à maledicência e nem compra brigas desnecessárias para depois viver amargurado. Quem teme a Deus semeia amor e colhe compreensão. Quem teme a Deus não guarda mágoa no coração, mas abençoa quem o maldiz. Quem teme a Deus não é estrangulado pela ansiedade, mas entrega seus cuidados ao Senhor. E ele conclui: não há melhor remédio preventivo para a saúde do que santidade. Sanidade e santidade caminham de mãos dadas. Ficou claro o texto então de Provérbios? Qual uma implicação prática então para eu ter mais saúde na minha vida? Eu colocaria aqui: cuide da sua vida interior, cuide da sua vida espiritual, invista na sua vida espiritual, dedique-se diariamente à leitura e à meditação da palavra, tenha seu tempo de oração, seu tempo para estar a sós com Deus, faça uso dos meios de graça que Deus coloca à tua disposição, não deixe de congregar e viva em obediência ao Senhor. Então, quando você teme ao Senhor, você busca cuidar da sua vida interior, da sua espiritualidade. É claro que nós estamos falando de uma espiritualidade saudável, né? Fundamentada na palavra, na meditação, na oração, no louvor, na leitura de bons livros. Isso é cuidar do coração. Pode ter certeza que o teu corpo vai agradecer a você. Vamos para o segundo versículo. Provérbios capítulo 14, verso 30. Será que você consegue ler comigo? Vamos ler juntos o segundo verso. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. De novo um texto nos falando sobre saúde. E na sabedoria de Provérbios, uma coisa se contrapondo à outra. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A NVI vai trazer assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha que linguagem, que imagem vívida, né, e forte. Queridos, a inveja adoece. E o que é inveja? Todo mundo sabe o que é inveja. Não precisa explicar, né? Na língua hebraica, inveja é aquilo que queima por dentro, que arde de raiva. Alguns ficam vermelhos de raiva, mas se contém. Inveja não é apenas o desejo de possuir o bem alheio, mas inveja é sobretudo o desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade dos outros. Sabe por quê? Porque o sucesso, a alegria, a realização, a felicidade do outro incomoda. Rubem Alves, ele conta a história de uma mulher, num dos seus livros, que eu gosto muito, e ele conta a história de uma mulher que, o Rubem Alves era psicanalista, né? E de vez em quando ele atendia algumas pessoas. Ele contou a história de uma mulher que ele estava atendendo, e que ela estava muito feliz, muito alegre, porque ela tinha acabado de construir a casa dos sonhos. E ela queria compartilhar a sua alegria com seus amigos, convidando-os para um open house, uma casa aberta. Rubens coloca assim no livro: antes não tivesse feito, porque depois do evento a mulher mergulhou em profunda tristeza, e nada aconteceu como esperado. Os amigos trataram de estragar a sua alegria. Sabe como? Com as seguintes frases. Não sei se você já vivenciou isso, eu me identifiquei. Mas você não acha que aquela parede amarela teria ficado melhor se tivesse sido pintada de verde? E esse forno de pizza? Meu primo fez um. No início foi uma festa, depois caiu no esquecimento. O forno de pizza está lá, na casa dele, sem uso. Aquela escada de madeira teria dado mais classe à sua casa se fosse de granito. Então vejam como a inveja, ela faz mal para o invejoso, e muitas vezes faz mal para o objeto da inveja. Às vezes você sai contando, outro dia, desculpe se eu contei isso aqui, você... nós compramos uma esteira, estamos caminhando. Ela não virou ainda a cabide? Não, por enquanto não. Por enquanto está lá. É bem verdade que às vezes eu tenho vontade de jogar a camisa lá em cima, mas por enquanto está lá. Qual é o remédio para a inveja? Um coração calmo. Um coração sereno, tranquilo e em paz. Se esse é o meu estado de espírito, então todo o meu corpo se beneficia. O meu sistema imunológico é fortalecido. Agora, esse coração em paz, sereno, é sobretudo um coração satisfeito. Um coração contente. Um coração agradecido. Especialmente essa ideia de um coração satisfeito. A escritora Lia Luft, ela tem uma frase que eu gosto muito, escreve muito bem, e ela diz, ela já escreveu sobre inveja, ela fala o seguinte: olha, quando não gostamos da nossa própria vida, odiamos pensar que alguém esteja contente com a sua. E sobre essa coisa da insatisfação e da inveja, ou seja, sobre achar que a vida dos outros é sempre melhor que a sua, é sempre melhor que a nossa, que a minha, eu achei muito interessante o seguinte relato. Eu passo a ler para vocês. Perguntaram a um jardineiro que terminava de limpar o jardim, o que achava do seu trabalho. E ele respondeu que feliz era aquele motorista que passava por ali dirigindo o seu próprio táxi, que tinha a oportunidade de andar por toda a cidade. Abordaram então o motorista de táxi, que sem refletir disse que feliz era aquele seu cliente bem barbeado e descontraído, que às vezes ele conduzia ao escritório. Quando este pequeno empresário ao qual o motorista se referiu foi questionado, mais que depressa concluiu que vida boa levava o médico, porque podia jogar tênis todas as semanas, ganhava bem e tinha muito prestígio. O médico, quando questionado, não teve dúvida: vida mansa levava seu cunhado. Sempre tem um cunhado na história. Proprietário de uma cadeia de lojas e que tinha a oportunidade de viajar quando queria. Interrogou-se o viajante compulsivo, que também tinha resposta pronta: feliz, mas feliz mesmo, ela era a cabeleireira da sua filha, que trabalhava pouco, ganhava o que queria e era famosa. E a jovem e esforçada cabeleireira, enquanto saboreava um rápido lanche com o telefone na mão, respondeu que tranquilidade tinha aquele jardineiro em frente, que trabalhava com a terra e que não tinha grandes responsabilidades e preocupações. Quer dizer, ninguém estava muito contente com a sua vida. Qual a aplicação prática? Para que a gente tenha um coração satisfeito, sereno e em paz. De um modo muito prático, eu não vou me estender, porque já pregamos muito sobre isso aqui. Pratique a gratidão. A gratidão, meus irmãos, é um poderoso antídoto contra a inveja. Gratidão é a emoção mais saudável que existe, dizem os especialistas. Gratidão tem um enorme valor terapêutico, pois a pessoa que cultiva a gratidão torna-se uma pessoa mais otimista, mais disposta e mais dinâmica. E faz muito bem ao coração enumerar, fazer um inventário e agradecer as muitas bênçãos que Deus nos dá a cada dia. Então, como é que você caminha em direção a um coração sereno? Agradeça. Agradeça mais. Reclame menos. E por fim, o último verso que fala sobre saúde. Quero que você leia comigo o verso 17, capítulo 17, verso 22. Vai aparecer aí na tela, vamos lá juntos? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O espírito abatido é o espírito triste, deprimido. É claro que há uma depressão, e aqui eu não, eu sei que é uma coisa muito séria, grave, e é uma depressão que precisa ser tratada por médicos, um remédio. É claro que há esses casos, e eles precisam ser muito bem cuidados. Mas aqui a gente está pensando mais numa tristeza que muitas vezes se aloja no nosso coração, não necessariamente uma depressão. Mas é uma tristeza que faz murchar a vida de dentro para fora, que muitas vezes destrói a vontade de viver, o nosso vigor, né? E aqui o coração, escritor de Provérbios está dizendo que o caminho da cura é um coração alegre. Vamos falar um pouquinho de alegria. Porque inúmeras pesquisas na área médica comprovam os benefícios da alegria para a saúde física e mental. Além disso, é sempre bom estar perto de pessoas alegres. E quando eu preparava sobre isso, eu me lembrei, sabe de quem? Do precioso e impactante trabalho dos doutores da alegria, que entram nos hospitais, né, eles se vestem de palhaços, né, e levam alegria, especialmente às crianças, mas aos adultos também. E de repente ali naquele jeito bonito, irradiando aquela alegria, as crianças começam a rir, e já foi comprovado como elas têm a sua imunidade fortalecida, como as pessoas se fortalecem com isto. E é claro que quando a gente fala da alegria, a gente fala também do riso, do bom humor, não é? O escritor Filipenses vai dizer que na questão do riso, nós, o povo de Deus, estamos lá atrás, que a gente ri pouco. E eu me lembro, né, do meu pai comprando aquele livro, aquela revista semanal Seleções, E tinha lá, né? Rir é o melhor remédio. E era gostoso mesmo, a gente ficava lendo aquelas piadas, sei lá, aqueles contos. E foi inevitável também me lembrar, sabe de quem? Quando eu estava pensando sobre riso, do presbítero Jurandir Mendes. Muitos de vocês não o conheceram, mas nós que conhecemos o seu Jurandir, que convivemos com ele domingo após domingo, era inevitável. A gente se encontrava com o seu Jurandir, ele sempre tinha algo bem humorado, ele era um velhinho simplesmente que você queria ficar perto dele, porque ele sempre tinha uma piada boa, gostosa, ele sempre provocava na gente um riso. E quando ele dava as aulas também, ele fazia, dava aula de uma maneira gostosa. E eu confesso, quando eu estava lembrando dessa coisa da risada, puxa vida, eu me lembrei, obrigado Senhor por eu ter convivido com o presbítero Jurandir, porque ele era uma pessoa assim, era gostoso estar perto dele. A gente precisa rir mais. Os especialistas afirmam que o riso estimula o nosso sistema imunológico, melhora a memória, libera endorfinas que reduzem a dor, diminui a ansiedade e o estresse, deixa as pessoas à vontade e gera unidade. Além do mais, o efeito dura de 8 a 12 horas. Por isso que a alegria promove a cura emocional. Quero convidar a banda, já estou terminando. Agora, irmãos, se há alguém que dispõe de todas as razões do mundo para ter um coração alegre, esse alguém é o cristão. Por quê? Porque Jesus não é apenas a nossa sabedoria, mas Ele é a nossa alegria. Jesus é a alegria dos homens. Ele mesmo disse, João 15:11, tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O fruto da presença e da ação do Espírito de Cristo em nossa vida é alegria. O reino de Deus é alegria. Por isso, para o cristão, para aquele que teme ao Senhor e aparta-se do mal, a alegria não é uma opção, uma sugestão, mas uma ordem, um mandamento. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E mesmo quando ficamos entristecidos pelos sofrimentos e dissabores, mesmo quando ficamos entristecidos pelas contradições e problemas, a alegria do Senhor continua em nós, ela não vai embora. A ponto do apóstolo Paulo dizer: entristecidos, mas sempre alegres. Parece um paradoxo, mas é verdade. Não é que um cristão é o Poliana, fica dando risada. Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Ela não vai embora, porque ela é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Queridos irmãos, a alegria é uma escolha. Eu escolho viver alegre todos os dias, apesar das circunstâncias. Carta de Paulo aos Filipenses. Paulo não está no hotel 5 estrelas escrevendo aquela carta. Ele está numa prisão. E ele só fala de alegria. E ao escolhermos a alegria, nós nos tornamos fontes de alegria para os outros. Porque a alegria contagia. Ela é contagiante. Você quer ter uma vida com mais saúde, segundo o livro de Provérbios? Cuide da sua vida interior. Pratique a gratidão. E escolha a alegria. Deus te abençoe.